Tudo bem? Vou falar mais uma vez, boa noite. Pronto, agora que pintou o teto, está todo mundo acordado. Coisa boa. Hoje a gente dá continuidade à nossa série Famílias Instagramável. E a gente coloca esse nome porque a gente sabe que para o Instagram vão sempre as melhores fotos, né? As mais bonitas, todo mundo é muito feliz. E no domingo passado, o Manuel começou a falar sobre famílias imperfeitas. E acho que essa série é muito importante enquanto comunidade, porque talvez é a nossa declaração de fé daquilo que a gente acredita na palavra de Deus. A Bíblia fala sobre a família, a Bíblia fala sobre o homem, a Bíblia fala sobre a criação de filhos, a Bíblia fala sobre a mulher. E às vezes nós estamos ouvindo muitas vozes, ouvindo outras pessoas, ouvindo influências, ouvindo vários especialistas, e a gente esquece de ouvir a Deus. E Deus fala através da sua palavra. Então essa série é voltar o nosso olhar para a palavra de Deus, para entendermos o que é que a Bíblia fala para nós, enquanto família, para nós, enquanto homens, e nós, enquanto mulheres. Então, nesses próximos domingos, nós falaremos hoje aí sobre os homens, próximo domingo a gente vai falar sobre as mulheres, né? E aí a gente finaliza no último encontro, né? Trazendo aí uma reflexão também para vocês. Então, eu queria que a gente pudesse orar nesse momento, né? Porque a realidade é que Deus nunca deixou de falar. Para pensar nisso, Deus nunca deixa de falar, Deus nunca deixa de agir. A gente que fica despercebido, desatento ao que Deus está falando. Então, eu queria convocar você nessa noite para que você faça essa oração simples. Deus, deixa eu ouvir tua voz hoje, né? Que o Senhor possa falar comigo. E não obstante hoje ser uma fala específica para os homens, gostaria que você pudesse, mulher, também orar, dizer, fala comigo também, né? Para que eu possa entender isso, o que o Senhor quer para a vida também do meu marido. E você que não é casado, você está pensando, então a palavra não é para mim hoje, não, a palavra é para você também, porque Deus está falando para você que é homem, que pretende se casar, quer ter uma família. Então, é o momento da gente pedir a Deus orientação, discernimento e sensibilidade para ouvirmos o Senhor falar conosco. Vamos orar? Deus, nós te entregamos esse momento, crendo que o Senhor fala conosco, ó Deus, crendo na tua palavra como expressão máxima, viva, que penetra o nosso coração, a nossa mente. Ó Deus, fala conosco. Forma simples, forma suave, ó Deus, mas que constranja o nosso coração, que nos alimente, ó Deus, que abra os nossos olhos, que nos dê entendimento sobre como viver nesse mundo aqui. É isso que a gente te ora, no nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos falar sobre homens imperfeitos. Tudo bem? Tudo bem, os homens? Vocês estão meio, assim, meio assustados. Esse tema acho que assustou o pessoal, né? Que é que, Manuel gerou uma expectativa aqui. O que é que vai vir aí, né, sobre os homens? E hoje nós vamos falar sobre homens imperfeitos, né? Se falamos sobre famílias imperfeitas, as famílias são imperfeitas porque as pessoas que compõem as famílias são imperfeitas, né? Então, os homens são imperfeitos. É, e na próxima semana, a gente também vai falar das mulheres imperfeitas, tá bom? Então, mulheres, vai chegar o momento de vocês, onde a gente vai falar. Contudo, homens são imperfeitos, mas eles podem ser alcançados pela graça de Deus. É, o texto que nós vamos usar hoje como base para a nossa reflexão é Efésios capítulo 5, de 25 a 31. E, para começarmos esse nosso tema, fiz uma pesquisa quais são as maiores dificuldades dos homens relatadas por mulheres, né? Quais são as maiores dificuldades que as mulheres relatam nos consultórios, enfim, vamos lá. As mulheres falam que as maiores dificuldades, uma das maiores dificuldades dos homens é a falta de comunicação. Homens são muito fechados, introspectivos, caladões, né? Parece um túmulo. O que é que você está sentindo? Não, está tudo bem. Ele sabe que não está tudo bem, está acontecendo alguma coisa, mas o homem não fala. Fica ali, né, calado no seu mundo paralelo, no seu universo paralelo. Se você vira um homem muito quieto, calado, no canto, ele está passando por algum problema. Ele não vai falar, ele vai dizer que está tudo bem, mas possivelmente ele está remoendo por dentro alguma coisa. As mulheres se queixam que os homens são egoístas. Os homens decidem suas agendas sozinhos, eles compram coisas sozinhos e não avisam, na maioria das vezes. Os homens decidem coisas sozinhos, acham que a mulher iria concordar e tudo estava muito diferente do que ela estava imaginando na expectativa dela. Os homens pensam somente neles, na maioria das vezes, compram as coisas que eles gostam de comer, não importa o que é que os outros esperavam, mas ele comprou porque ele acha que ele poderia satisfazer a sua necessidade ali, que está tudo bem, está tudo normal. As mulheres se queixam também de que os homens, falta nos homens uma atitude de homem. Entenda bem isso aqui. É aquele homem que assume a sua responsabilidade. Ele não foge dos compromissos. Ele diz assim, eu estou aqui, isso é meu, vou bater no peito, vou chutar para o gol, mas isso é meu, não se preocupe com isso. E às vezes as mulheres se ressentem, porque elas esperam que o homem reaja a alguma situação, e os homens ficam omissos, parados, quietos, esperando que a mulher decida, enquanto a mulher está decidindo que o homem decida. Tem uma atitude de homem. As mulheres também se queixam. Eu estou vendo algumas mulheres catucando os maridos aí, né? Calma aí que a gente só está no começo, viu? Está no começo. Não, não acabou, não. Os homens estão querendo correr desse ambiente aqui. As mulheres se queixam que os homens não elogiam. Isso é verdade ou não? Na maioria das vezes, sim, né? Às vezes a mulher vai para um cabeleireiro, corta o cabelo, pinta a unha, fica andando na sua frente para você perceber e você não percebe. Está vendo, não, coisa diferente? Não, não, está tudo bem. Ai, meu Deus do céu, né? Então, parece que os homens são insensíveis, que não elogiam. Mas não só nessa questão da estética. Às vezes, quando a mulher enfrenta um desafio, passa por alguma situação, supera alguma problemática, na maioria das vezes, os homens esquecem de elogiar. Isso, as mulheres remetem a uma falta de cuidado. Não elogiar. As mulheres interpretam, poxa, ele não está interessado em mim, ele não cuida de mim, ele não está preocupado se eu faço isso. As mulheres sempre entendem de um jeito diferente, não é verdade? Dizem os homens, os mais sábios, que quando a mulher diz não, é que ela quer dizer sim. Quando ela diz sim, é porque ela quer dizer não. Então, quando a gente não elogia, as mulheres entendem que a gente não está com essa preocupação de cuidar delas, porque elas estão se preparando, se melhorando, se enfeitando, né, para que a gente perceba e a gente não percebe. Mas as mulheres também relatam. E eu coloquei essa figura aí de uma mulher com uma cara triste, porque elas falam isso não com alegria, mas elas falam isso com tristeza. As mulheres falam que os homens são mais tendentes ou traem a traição e a imaturidade. As mulheres se queixam muito disso. Ah, meu marido só vive curtindo fotos de outras mulheres, fica mandando mensagem, fica no canto. Possivelmente alguma coisa está acontecendo, né, e não tem a maturidade para conversar, enfrentar alguns problemas, falar de forma clara e objetiva sobre algumas questões, fogem da conversa, fogem do confronto, fogem de situações que são mais agudas de serem discutidas na relação. Por que os homens são difíceis assim, né? Como as mulheres relatam. E aí eu entendo que essa perspectiva, essa pergunta, ela pode ser respondida por essas três perspectivas. Os homens têm um problema espiritual, que é a ferida do pecado dentro da sua natureza. A humanidade é ferida pelo pecado. Mas também os homens são do jeito que são, na maioria das vezes, porque eles estão imersos numa cultura que retroalimenta esse comportamento, esse posicionamento interno. E, às vezes, essa cultura conflita com a palavra do Evangelho, mas, muitas vezes, a gente está ouvindo muito mais a cultura, as orientações culturais do nosso tempo, que é a palavra de Deus. E isso repercute também na formação da nossa psique, na formação do nosso entendimento, da nossa interpretação sobre o mundo, sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. Então, essas três dimensões, elas podem ser uma explicação para o grande problema que os homens enfrentam. Então, eu queria ver com vocês, pausadamente, esses três círculos aí. O primeiro é que o pecado, quando a gente fala de pecado, a gente não está falando dos desdobramentos, não estamos falando dos comportamentos pecaminosos, né, que são diversos, mas eu falo pecado como pecado original, a desobediência do homem, a ruptura dessa relação harmoniosa do homem com Deus, que feriu a sua natureza, feriu o seu coração, maculou a sua vida. E esse homem quer viver agora distante de Deus, autônomo da soberania de Deus. Ele acha que pode determinar o seu caminho, planejar o seu caminho. Então, em Gênesis capítulo 3, versos de 6 a 7, diz que Deus vinha no final da tarde conversar com o homem. Já imaginou isso? Deus vinha ao paraíso no final da tarde conversar, dialogar com o homem e eles conversavam ali. Mas depois que o homem desobedece, come do fruto proibido, quando Deus volta ao jardim, a Bíblia diz que esse homem tem medo. Ele escuta a voz de Deus e ele se esconde da presença de Deus. Isso é muito significativo. O homem que antigamente tinha uma relação harmoniosa com Deus, agora ele ouve a voz de Deus, ele foge da presença de Deus, ele se esconde, ele não quer conversar com Deus, ele foge, ele tem medo dessa aproximação. O pecado gerou uma desarmonia familiar lá na primeira família do Éden, né? E quando Deus pergunta ao homem, por que você comeu do fruto, ele faz logo uma acusação. Ele diz, não, a mulher que o Senhor me deu, essa pegou do fruto e me deu. E Deus pergunta para a mulher, e por que você comeu? Não, foi a serpente. Então, começa uma desarmonia, todo mundo acusando o outro. Então, aquilo que começou harmonioso vai se desarmonizando, né? E tem consequências dessa desobediência ali no jardim. A mulher começou a sentir dores, iria sofrer dores no parto. A mulher teria seu desejo para sujeito, subjugado ao homem. Olha só, o pecado trouxe uma bagunça interna nas relações familiares, nas relações pessoais. E o texto é bem claro, o teu desejo será para o teu marido, como se agora, ao invés da harmonia, teria uma subjugação sobre o desejo da mulher. E o homem agora, como consequência do pecado, ele iria suar mais, ele iria se esforçar e padecer mais para ganhar o pão, para o sustento da sua própria vida. Essa harmonia, o homem tinha tudo de bom à sua disposição, mas a desarmonia gerou uma desorganização espiritual na vida do homem. Foi por conta do pecado no Éden que um irmão matou o outro, Caim matou Abel. Foi por conta do pecado que nós podemos dizer que a nossa natureza humana, que era semelhante à natureza de Deus, a imago Dei é um princípio teológico, dizendo que nós temos a imagem de Deus, Essa imagem de Deus em nós foi ferida, maculada. E nós, homens, temos uma ferida espiritual. A humanidade está marcada, as gerações futuras nascem baseadas na mácula do pecado, na sua própria natureza. É por isso que Paulo vai afirmar em Coríntios que aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, eu termino fazendo. Miserável homem que sou, porque eu sou manchado pelo pecado, maculado pelo pecado. Essa natureza me inclina para o mal, me inclina para a desobediência das coisas que agradam a Deus. Então, nós homens, especificamente hoje para os homens, somos maculados pelo pecado. O segundo ciclo ali de compreensão, por que que os homens são tão difíceis, nós falamos da cultura, né? Vocês sabiam que em várias culturas do mundo, as mulheres são vistas como com desvalor? Se você vai para o Oriente, você vai encontrar nações onde as mulheres são serviçais. Se você vai para o mundo oriental, mais extremo, as mulheres não falam dentro de casa. Elas servem os maridos. Elas não podem mostrar nem o rosto, nem a ponta do calcanhar. Se você vai para algum outro lugar, a mulher é uma verdadeira escrava. E essa cultura termina gerando um valor distorcido de que a mulher é inferior ao homem. Quando a gente ouve que as mulheres são inferiores aos homens, é por conta dessa cultura estabelecida no mundo todo de que a mulher é um ser menor, não tem o mesmo valor que o homem. No mundo todo, mulheres são objeto sexual. E essa cultura promove nos dias de hoje a ideia de que mulheres podem ser violentadas, assediadas, estupradas, agredidas. Olha o número de feminicídio, de estupro que nós temos no Brasil. Olha o número de mortes de mulheres que nós temos no nosso estado. Porque se a mulher não atende à necessidade, ao desejo sexual, o homem está passando de bicicleta no meio da rua, sente-se no direito de bater nas nádegas da mulher. Está andando no ônibus, sente o direito de se encostar numa mulher. A visão utilitária da mulher, uma mulher como serviçal, mulheres são pessoas para casa, para servir o homem, para servir aos filhos tão somente, gera a cultura do machismo, que os homens terminam achando que as mulheres são propriedade deles. A mulher é minha, sou eu quem mando, sou eu quem digo como é que deve ser. E gera um valor de desrespeito, uma ideia de prioridade, de posse, como se ela não tivesse direito de fazer qualquer outra coisa, não tivesse aspirações, não tivessem sonhos, desejos, projetos, ambições, realizações pessoais. A cultura de que mulheres devem depender dos homens em tudo gera o valor de que mulheres são incapazes e que elas dependem porque elas não têm capacidade de gerar o seu próprio sustento, de trabalharem, de fazerem coisas diferentes das quais estejam fazendo. Mas o terceiro ciclo que possibilita que nós possamos entender as dificuldades dos homens serem homens com a masculinidade saudável nesse tempo está na construção da sua mentalidade, da sua psique. E aí, quando a gente fala de mentalidade, de psique humana, a gente está falando da forma, não somente como o homem se comporta, mas como um comportamento secundário, porque algo foi formado numa construção na sua mentalidade, na sua forma de enxergar o mundo, na sua forma de entender o mundo, de interpretar as situações da sua vida. E a família é esse primeiro lugar onde as impressões, as sensações, as emoções são construídas, os valores, a família é o primeiro ambiente onde a gente tem uma construção social. De forma que, se você tem um contexto familiar disfuncional, você vai, ao longo da sua vida, sentir as heranças e os desdobramentos desse contexto na sua vida. Pais são referências fortes, tanto negativas quanto positivas. Talvez eu esteja falando aqui com pessoas que tiveram ou lembram hoje das suas famílias, dos contextos familiares, e contextos familiares extremamente prejudicados, nocivos, cruéis, porque as figuras paternas ou maternas eram pessoas que talvez não tiveram a instrução devida, talvez não tiveram a condição devida de olharem para um outro ângulo, por um outro ângulo, e isso marcou muito a sua história, isso pode ter marcado muito a sua história, isso pode ter gerado marcas profundas na sua alma que você talvez não esquece até hoje. Por isso que a importância, quando a gente fala de autoconhecimento, não é uma viagem sobre você julgar-se melhor, não. A gente se conhece porque a gente precisa se distinguir das outras pessoas. Porque você pode estar agindo hoje, você pode estar sentindo hoje, você pode estar interpretando hoje como os teus pais interpretavam, sentindo as dores como seus pais sentiam. E olha, deixa eu te dizer, você não é o seu pai, você não é sua mãe. E não obstante você ter vindo de uma família disfuncional ou de difícil realidade de familiar, você não é obrigado a repetir os comportamentos das outras pessoas. Tem gente que reproduz esses comportamentos nocivos, violentos, grosseiros, sem ter a consciência de que está fazendo isso, porque ele foi influenciado, foi tão marcado que ele precisa romper com esse ciclo, ele precisa distinguir-se. Olha, cara, eu tenho essa influência, mas eu não gosto disso. Eu passei por isso, mas eu não quero levar isso para a minha vida. Eu experimentei, vivenciei situações difíceis, mas eu não sou obrigado a agir do mesmo jeito. Eu ouvi coisas, eu sofri violências psicológicas, físicas, seja de qual nível for, mas eu não tenho a obrigação de carregar isso dentro da minha mochila emocional. Eu posso quebrar esse ciclo. E eu falo especificamente para os homens. Às vezes, nós, homens, replicamos os comportamentos nocivos dos nossos pais, porque os pais, figura masculina, são uma referência para nós, em quem nós nos espelhamos. Os pais, por certo momento da nossa vida, são os nossos heróis, são as nossas maiores referências. E essa marca é tão forte, gente, que talvez você fale hoje do mesmo jeito que seu pai fala. Você se expressa da mesma forma que você anda da mesma forma que seu pai anda. Porque essas marcas, elas estão sendo impregnadas em nós, cravadas em nós. E é por isso que a gente precisa de autoconhecimento para a gente dizer assim, não, isso não sou eu. Mesmo que eu não goste, isso está tão marcado em mim que eu termino reproduzindo, mas eu preciso ter a consciência de que eu não preciso reproduzir. E aí, quando eu tenho esse nível de conhecimento, eu consigo ter a possibilidade de construir a minha própria história, a sua própria história, a sua vivência. E seu casamento pode ser diferente do que o seu pai e sua mãe tiveram. A sua família pode ser diferente da que você vivenciou grande parte do seu tempo de vida. Mas você só conseguirá fazer essa nova história se você também tiver essa disponibilidade de quebrar esses ciclos, e entender que você pode construir uma história diferente. Mas mesmo que você faça toda essa leitura, Talvez você não se sinta forte o suficiente. Talvez isso esteja tão marcado em você que você não tenha condições humanas de mudar essa realidade. E existe uma saída para isso, que é o Evangelho de Jesus. Deixa eu repetir. Mesmo que você tenha uma história marcada por dificuldades e você não sinta forças de suplantar essas dificuldades, há algo maior do que qualquer compreensão que você pode ter individualmente sobre essa situação da sua vida, e isso muda a sua vida de forma que nenhuma outra perspectiva pode mudar, que é a cruz de Cristo. Homens imperfeitos podem ser alcançados pela graça de Cristo e viverem a sua masculinidade transformada pelo Evangelho. Homens devem caminhar para a cruz. É muito bom a gente cantar, é muito bom a gente adorar, mas isso não é Evangelho. É muito bom a gente vir para a igreja, é muito bom a gente comemorar, é muito bom a gente fazer algumas coisas, mas isso não é Evangelho. O Evangelho é a minha e a sua caminhada para a cruz. A gente precisa morrer. A chamada, o convite do Evangelho é para a cruz. Você não está sendo chamado para uma festa de 15 anos. Você não está sendo chamado para uma atividade qualquer. O convite do Evangelho é para que a sua natureza seja cravada na cruz. E só diante disso você será reconciliado com Deus. Percebe? Às vezes a gente está querendo a caminhada do Evangelho, mas a gente não está entendendo que a gente precisa fazer morrer a nossa natureza pecaminosa. A gente quer as consequências, as bênçãos do Evangelho, mas a gente precisa crucificar o nosso coração, crucificar a nossa vida. Se você não se identificar com a cruz de Cristo, você está perdendo tempo na sua vida. Você precisa ter um coração convertido, e só a cruz pode fazer isso. Vamos ler todos juntos, homens e mulheres. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas. O Evangelho reconcilia você consigo mesmo. O Evangelho reconcilia você com a sociedade, com a família, com as pessoas. Mas o Evangelho reconcilia você com Deus. Essa ação maravilhosa do Evangelho de reconciliação. E é diante dessa perspectiva que nós podemos pensar. Mas, Daniel, se nós temos essas dificuldades como homem, o pecado em nós, a cultura que vai retroalimentando alguns comportamentos na gente, a herança familiar que parece marcar a minha vida, pontuar as coisas da minha vida, e parece que eu não consigo me libertar de algumas questões, de influências familiares, de marcas profundas na minha alma. Qual o paradigma para que homens possam viver a sua masculinidade de forma saudável nesse tempo? Se a gente identifica isso, qual é o paradigma que a Bíblia apresenta para a gente? E o paradigma está justamente aí, no livro de Efésios. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, a partir do verso 23. Vou dar um tempinho aí para vocês abrirem as suas Bíblias e nós vamos continuar analisando aí esses versos. Todos acharam? Os homens precisam viver esse paradigma apresentado por Paulo aqui em Efésios. E na relação de Cristo com a igreja é que a gente pode entender qual o paradigma de Deus para a nossa masculinidade. É nessa relação que Cristo, que Paulo vai falar aí, de Cristo com a igreja, que a gente pode tomar como referência para nós homens, de como eu posso me posicionar na minha família, com a minha esposa, e viver a minha masculinidade de forma saudável e bíblica. Então, Efésios é um texto clássico, que é esse paradigma de masculinidade para nós homens. E aí, Efésios, capítulo 5, 23, vai dizer assim, ó: pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Como Cristo é o cabeça da igreja. A igreja tem uma liderança, a liderança de Cristo sobre a igreja. E Paulo vai falar que o homem precisa exercer a sua liderança relacional e espiritual. Quando a Bíblia fala que o homem é o cabeça da mulher, ele está falando que o homem é o dono da mulher. Ele está dizendo que o homem é o ditador da mulher. Muitas vezes as mulheres têm uma indisposição de ler esse texto, porque entendem com a lógica desse mundo e não com a lógica bíblica. Porque Deus não é um ditador. Cristo não é um usurpador. Cristo não é aquele que desrespeita. Cristo ama a sua igreja. Então, é a semelhança, é como, percebe? Como Cristo é o cabeça da igreja, o homem também é o cabeça, é o líder. E ele precisa exercer a sua liderança relacional na família. Ele precisa exercer a sua liderança espiritual. É como se maridos tivessem uma responsabilidade de cuidar da saúde espiritual das suas famílias. Quem é o líder? É aquele que aponta o caminho. Quem é o líder? É aquele que percebe o que precisa ser mudado. Quem é o líder? É aquele que assume a sua responsabilidade de conduzir um povo para um determinado lugar. Quem é o líder? É aquele que está insatisfeito e quer o melhor. Quem é o líder? É aquele que está sendo provocado para gerar saúde, gerar a melhor forma das coisas acontecerem. Homem, não fuja do seu lugar de liderança espiritual e da sua família. Se você não exercer a liderança espiritual e relacional da sua família, você está pecando. Você não pode deixar de exercer a liderança. Você não pode deixar as coisas do jeito que estão. Você não pode deixar as coisas acontecerem de qualquer forma. Você não pode deixar as coisas ao bel prazer. Você não pode se omitir de assumir as responsabilidades da condição da sua família, da condução da sua família. Muitos pais têm negligenciado, muitos homens têm negligenciado essa função. Pais que não leem a Bíblia com seus filhos, pais que não orientam sobre as verdades do Evangelho, pais que não oram, homens que não oram com as suas esposas, não oram com seus filhos, homens que não se preocupam com a saúde espiritual da sua casa, homens que se acostumam a viver somente a rotina do dia a dia. Nós, homens, somos chamados a sermos sacerdotes das nossas casas. O segundo princípio para a masculinidade saudável e bíblica é que os homens devem amar, eles amam e se entregam sacrificialmente. Veja aí, Efésios 5, 25. Acompanhem comigo. O que é que diz o texto? Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja, ele entregou a sua vida por ela. A masculinidade, no paradigma de Cristo, é que os homens, quando estão numa relação, eles devem se entregar plenamente, Eles se entregam sacrificialmente, assim como Cristo foi capaz de entregar na sua vida. Os maridos devem ter a capacidade de entregar-se para suas mulheres, para suas esposas. E quando o homem não assume esse paradigma, as mulheres sentem. Cara, eu não tenho um homem com quem eu posso contar. Eu não tenho um homem que eu possa confiar. Eu não tenho um homem que eu me sinta segura e que eu sei que vai estar ali por mim para tudo. Eu não tenho uma pessoa em que eu posso depositar a confiança de que eu sei que ele vai me proteger, que ele vai dar o máximo por mim, que ele vai fazer o melhor por mim, vai fazer do melhor jeito. Ele vai ter a preocupação de se sacrificar para que eu possa... colher as bênçãos disso. Não existe uma outra forma de você ser homem dentro de uma relação de casamento, na perspectiva bíblica, se você não amar sacrificialmente a sua mulher. Hoje nós temos vivido dias em que os homens não se entregam totalmente. Eles convivem, mas com reservas. Eles se relacionam, mas eles não mergulham. Eles estão interessados em ter as benesses do casamento, eles estão interessados em sexo, eles estão interessados em se satisfazerem, mas a mulher não consegue acessar o âmago da sua vida, porque eles são fechados, eles estão em compartimentos, eles têm lugares secretos. Nós, homens, somos chamados a amar sacrificialmente, nos entregarmos totalmente dentro de uma relação. Nós precisamos amar na perspectiva de Cristo. Cristo se entregou. Foi sacrifício. Vai doer, vai ser difícil, mas você precisa amar desse jeito. Cara, eu preciso abençoar a minha esposa, eu preciso abençoar a minha mulher, eu preciso abençoar a minha família. O que é que eu preciso? Vai doer na minha própria carne. Eu preciso me sacrificar. Mas se esse não for o padrão, se você não estiver disposto a isso, você precisa reconsiderar o paradigma de ser homem dentro dessa perspectiva bíblica e cristã que nós estamos falando aqui. Nós temos vivido dias muito difíceis e que os homens, movidos pelo egoísmo, eles não são capazes de se entregarem às suas esposas. Não, como é? Não, vai. Não, é você quem deve ir, não é a sua esposa que deve ir, não é a sua esposa que deve se sacrificar. Não foi a igreja que se sacrificou, foi Cristo que se sacrificou pela igreja. É como Cristo amou a igreja, como Cristo se entregou pela igreja. Você, homem, deve se entregar pela sua mulher. Terceiro paradigma que os homens devem cuidar espiritualmente e esteticamente. Se eu sou o líder espiritual da minha família, eu tenho um propósito. Não é simplesmente para você fazer coisas esquisitas em casa. Agora para frente você vai agora andar ajoelhado, orando, cantando, orando de cabeça para baixo. Não é isso não. A Bíblia está falando que a liderança espiritual dentro da família, ela tem um propósito. E aí eu acho que eu errei aí no texto, mas é a finalidade. No verso 26, diz assim, ó, ele entregou a vida por ela a fim de lavá-la por meio da palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito. Percebe a linguagem que o apóstolo Paulo está falando aí? Ele fala do termo de lavar, de purificar, esse cuidado espiritual que o homem deve ter com a sua esposa, lavá-la através da palavra. Homens precisam cuidar da sua vida espiritual, mas está sobre os homens, numa relação familiar e de casamento, a responsabilidade de cuidar da vida espiritual da sua esposa. E é isso mesmo que eu vou dizer agora. Já orou hoje, minha filha? Você já fez a sua devocional? Qual o livro da Bíblia que você está lendo? Por que que você está gastando mais tempo vendo isso e não está fazendo sua devocional? Quantos de nós homens fazemos isso? Quantos de nós homens nos preocupamos com a vida espiritual da nossa esposa? Você, homem, foi chamado para ser o líder espiritual da sua família, mas você precisa cuidar, gerar cuidado, ter esse movimento repetitivo de cuidar. Nunca se esqueça, relembre sempre, sempre que possível, insista. Se você não insistir, possivelmente a sua esposa vai esquecer. Insista. E aí ele traz esse termo aí, ó, bem estético, né? Ó, para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer outro defeito. Mas presta bem atenção. A gente gera tudo isso, mas vai apresentar a si mesmo. Cristo apresenta, ele age em favor da igreja, mas a igreja vai ser apresentada a ele mesmo. Ele vai ser o beneficiado com esse cuidado. E aí, sim, o texto não está falando objetivamente sobre isso, literalmente sobre isso, mas eu estou querendo gerar esse tipo de interpretação. Também nós devemos ter cuidado com as nossas mulheres, e você estará exercendo a sua masculinidade de forma saudável se você estimular que as suas esposas se cuidem também, se cuidem do aspecto físico, do aspecto estético. Os homens ficam olhando para as outras mulheres, ficam admirando outras mulheres e não estimulam que suas mulheres fiquem bonitas para eles mesmos. Os homens reclamam, ela não se cuida, mas você também não oportuniza, você não incentiva, você não ajuda. E eu acho que as mulheres estão dizendo, fala, Senhor, né? Fala mais, Deus. Você precisa estimular que sua mulher vá ao cabeleireiro, cuide da pele, que ela se preserve de algumas coisas, que ela se cuide do ponto de vista de beleza estética, que isso faz bem para as mulheres. A gente não, a gente se organiza de alguma forma, né, a gente cuida, qualquer coisa, o homem está ali mais preparado. Mas as mulheres têm a necessidade desse cuidado mais íntimo, esse cuidado mais delicado, esse cuidado estético. E nós, homens, precisamos ser sensíveis a isso, gente. Nós precisamos, eu vou repetir, nós, homens, precisamos ser mais sensíveis a isso. Estimule a sua mulher a cortar um cabelo bonito, a usar uma maquiagem bonita, a comprar uma roupa bacana, porque assim como Cristo vai apresentar a igreja para si mesmo, você vai usufruir dessa beleza que a sua mulher vai desenvolver também. O que acontece muitas vezes é que você fica insatisfeito, fica chateado, mas você não estimula que a sua mulher desenvolva também esses cuidados pessoais. Você acha caro o que ela vai gastar no salão de beleza, às vezes é mesmo. Você acha complicado porque ela vai comprar aquela roupa, aquele vestido. Não, mas, cara, isso vai fazer bem. Isso não vai deixar você mais rico, menos rico, mais pobre, menos pobre. Isso só vai trazer coisas boas para a relação de vocês dois. Então, nós precisamos desenvolver essa percepção de cuidado espiritual, mas também estético das nossas esposas. A gente já está acabando, viu, gente? Mas os homens são convocados a viver a sua masculinidade e esse é um dos princípios, é que você, homem, precisa dar segurança física e emocional para suas esposas, para suas mulheres. Veja o que é que o texto diz, Efésios 5, 28 e 29. Diz assim: pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. Se os homens pudessem arrancar essa parte da Bíblia, eles arrancariam. Porque não tem como o homem fugir. Porque é como Cristo cuida da igreja, a gente deve cuidar das nossas mulheres. O paradigma é muito alto. Não é uma orientação de um técnico, de um especialista. O paradigma é lá em cima. Como Cristo fez com a sua igreja, nós homens somos desafiados a agir do mesmo jeito. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ele ama a si mesmo. Eu não me odeio, se eu não me odeio, eu devo cuidar da minha esposa. E esse cuidado aqui é esse cuidado que gera segurança física. Esse cuidado que, olha, eu estou vivendo com um homem que ele pensa o melhor para mim. Eu estou vivendo com um homem que ele quer me preservar de algumas questões que vão ser ruins para mim. Eu estou me relacionando com um homem que não me deixa pegar peso, porque eu sei qual é o peso que aquilo tem. Como é que eu vou deixar minha mulher pegar aquilo sozinha? Essa segurança física de que eu vou ser poupada, preservada, que muitas mulheres não têm nos seus maridos, porque se eles vivem o egoísmo, eles não estão preocupados com o que o outro vai padecer. Cristo alimenta e cuida. Os homens, sim, devem viver a masculinidade, ser desafiados a contribuir nas suas casas, a manterem as suas casas. Sim, os homens são desafiados a prover, sim, o sustento. É na responsabilidade, e hoje a gente entende a realidade social, que não somente o homem trabalha, as mulheres também precisam trabalhar, podem trabalhar, mas pesa sobre o homem a responsabilidade primeira de cuidar da condução e da manutenção da sua casa. Homem que assume esse papel de liderança, entende isso que está falando, eles não se contentam em esperar as coisas acontecer, eles vão para cima, eles fazem de tudo para que não falte alimento, para que não falte sustento, porque ele sabe que ele precisa cuidar, ele precisa manter, ele não fica esperando as coisas acontecerem, ele precisa agir primeiro. E esse é o paradigma da responsabilidade do homem. Nós temos vivido dias difíceis em que nós vemos mulheres se acabando de trabalhar. Nós vemos mulheres acabando com a sua saúde, acabando com a sua vida. E muitos homens estão achando que isso é maravilhoso, quando essa responsabilidade primeira é sua. Não é que a sua esposa não possa trabalhar, mas você precisa entender que você precisa correr atrás também. E, para terminar, o paradigma bíblico de uma masculinidade saudável é que os homens precisam dar ou assumir, serem pessoas maduras, homens bíblicos, masculinos, segundo a perspectiva bíblica, são homens maduros emocionalmente. E o texto de Efésios vai dizer assim: por isso o homem deixa o quê? Pai, leiam comigo. Por isso o homem deixa o quê? Pai e mãe, e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Está aqui um dos grandes problemas de términos de casamento. Nós estamos aqui diante de um dos grandes problemas de conflitos familiares entre homens e mulheres. É que homens têm dificuldades de deixarem de ser meninos. O apóstolo Paulo vai dizer em certo momento, em uma das suas epístolas, assim: quando eu era menino, eu falava com o menino, eu agia com o menino, eu pensava como menino, mas depois que eu me tornei grande, eu deixei das coisas de menino. Homens se casam, homens tiram mulheres da casa das suas famílias, dos seus pais, e a mulher vai com a expectativa de estar casada com um homem, e ela descobre que se casaram com um menino. Homens precisam ser pessoas maduras. E o texto fala aqui de maneira muito clara, essa maturidade só vem quando você rompe esse cordão umbilical com os laços familiares paternos e maternos que você teve. Tem homens que se casam e são incapazes de tomar uma decisão sem antes consultar o pai e a mãe. Com 44 anos de idade, vou ver o que é que pai acha sobre isso, sobre a nossa vida. Vou perguntar à mãe o que é que mãe acha, se a gente vai viajar ou não. Eu não vou tomar essa atitude porque eu vou ferir mainha. Então a gente vai deixar de sair hoje porque mainha vem para casa, eu não quero ferir mainha. Aí a gente vai deixar o nosso programa de casal, o nosso programa de família, porque pai e mainha vão vir para casa e você não quer feri-los. Homens, assumam o seu lugar de homem, deixe de ser menino. Mulheres não gostam de meninos, mulheres gostam de homens que se posicionam, que têm firmeza, que são assertivos, que são corajosos, que são determinados, que são decididos, que sabem para onde estão seguindo. Mulheres gostam desse tipo de homem. Que bom que a gente tem uma série que pode nos alertar para coisas que às vezes a gente não está querendo ouvir ou entender na perspectiva bíblica. Mas a Bíblia nos orienta, homens, como nós devemos exercer a nossa masculinidade. E ser assertivo, ser decidido, ser firme, não significa ser grosseiro, não significa ser estúpido, não significa ser desrespeitoso, não significa ser violento, significa apenas maturidade. Maturidade. Se você não casou ainda e quer casar, deixe de ser menino. Mas se você, homem casado, está vivendo hoje feito menino, chegou a hora de virar a chave da sua vida. Você é convocado para isso, para se distanciar, para romper as dependências emocionais que você tem da casa dos seus pais. Agora a vida é sua, o relacionamento é seu, é você quem dá a direção, é você que vai decidir com a sua esposa o caminho que vocês vão seguir. Vocês não precisam ter essa dependência emocional das outras pessoas. Preste bem atenção. Para refletir e praticar. Homens imperfeitos podem ser transformados e serem uma bênção para suas esposas e famílias. Nós não somos perfeitos, precisamos da graça de Deus. Tudo isso que eu falei aqui não significa que todo mundo já tem. A gente está no caminho. E é no caminho mesmo que Deus vai trabalhando a gente. É na caminhada que Deus vai gerando em nós crescimento, amadurecimento, entendimento. E a gente vai entendendo a voz de Deus e a gente vai se ajustando. Mas a gente pode ter uma masculinidade transformada e viver isso e ser uma bênção para as nossas esposas e nossa família. Não é sobre ser forte. Ah, eu sou macho, eu sou homem, eu mando. Não, mas é sobre ter coragem e humildade para reconhecer as suas fraquezas e os seus pecados e buscar graça em Cristo, apoio de amigos e irmãos verdadeiros que possam te ajudar. Homens andam muito solitários. E para você que não sabe, é homem, nós começamos aqui, em algumas sextas-feiras, reunir os homens. E mulheres, deixa eu apaziguar o coração de vocês. Nós não fizemos isso para afrontar as mulheres. Elas pensaram só nos homens e não pensaram nas mulheres. Nós resolvemos trazer os homens porque queremos que os homens sejam discípulos de Cristo e possam abençoar a vida de vocês. É por isso que os homens têm se reunido aqui no Sextou dos Homens. É porque a gente entende que homens podem caminhar com amigos, ser orientados e discipulados. O homem é muito calado, sozinho, solitário, não compartilha suas coisas. Tem aí uma oportunidade de você poder abrir o seu coração e dizer, cara, eu preciso aprender isso, bicho. Eu preciso melhorar minha relação como casado, eu preciso melhorar a relação com os meus filhos, eu preciso melhorar a minha vida dentro de casa, como é que eu assumo a liderança, como é que eu faço nisso? Ande com amigos que possam abençoar a sua vida também. Saia dessa solidão desgraçada que tem te levado para um buraco, peça ajuda para que você possa ser uma bênção para o seu lar, para a sua família. Não tenha medo de viver uma masculinidade bíblica. Seja sábio para interpretar esse tempo, mas também seja luz para os outros homens com os quais você convive, no seu trabalho. Não deixe que a cultura sufoque você. E muitas vezes a gente tem medo de dizer assim, não, eu sou um homem, cara, eu sou um homem cristão, penso assim, acredito desse jeito, porque a gente está vivendo num meio cultural que luta contra o princípio da palavra de Deus, e nós, homens cristãos, não devemos ter esse receio. Nós devemos assumir a nossa identidade como cristãos, e dizer assim, é assim que eu creio, é assim que eu conduzo a minha família, e é assim que eu vou agir como homem, transformado, um caráter transformado, com a mensagem do Evangelho transformando a minha mente e coração, para que os meus comportamentos sejam uma bênção, sejam uma luz para essa sociedade. Quero convocar todos os homens a ficarem de pé. Queria que a gente pudesse orar, que Deus pudesse converter o nosso coração. Que Deus pudesse tocar na nossa vida e a graça de Deus fortalecesse você, para que você possa ser esse paradigma, ser semelhante a Cristo dentro da sua casa, dentro da sua família. Vamos orar? Santo e eterno Deus, misericordioso, nós estamos aqui diante da tua presença como homens, ó Pai, porque nós ouvimos a tua palavra, e a gente sabe quem a gente é. Nós sabemos das nossas dificuldades. Nós sabemos das nossas fragilidades. Nós sabemos dos nossos erros e pecados. E, ó Deus, a nossa esperança está no Senhor. Porque se não for a tua graça, se não for o teu poder, se não for a ação do sangue do Senhor, se não for a cruz do Senhor na nossa vida, nós não conseguiremos. Ó Deus, tem misericórdia dos homens dessa igreja, para que essa palavra possa incomodar o nosso coração e que sejamos tocados pelo teu Espírito Santo, ó Pai, e sermos uma bênção para as nossas famílias, ó Pai. Ajuda os meus irmãos e amigos aqui, para que a mensagem do Evangelho possa florescer no nosso coração e nos sintamos, ó Pai, estimulados, motivados e fortalecidos pela tua palavra para viver a nossa masculinidade de forma abençoadora, ó Pai, libertadora, ó Deus, dentro das nossas casas. Homens que se preocupam com a vida odierna, com manter as coisas, mas que ao mesmo tempo se preocupam com a vida espiritual das suas casas, ó Pai. Homens que são firmes, que são fortes e corajosos, mas que são sensíveis para ouvir a Tua voz e conduzir as suas famílias, ó Deus, para o Teu altar. Ó Deus, abençoa os meus irmãos e amigos. O Senhor sabe das lutas de cada um, o que cada um enfrenta, os desafios que deve superar. Que a Tua graça e que o Teu Espírito Santo possa conduzir os meus irmãos e a mim também, Senhor. E que juntos possamos descansar na Tua graça, mas a cada dia, ó Deus, converter o nosso coração à Tua vontade, à Tua voz, ao Teu direcionamento. E é no nome de Jesus que nós oramos assim. Amém e amém. Deus abençoe vocês.